regulamentação da Lei de Pesquisa Clínica, que deve ser publicada agora até setembro, aguardada pelo setor produtivo, pela comunidade científica. E entre os destaques, a adoção da classificação de risco para análise de pedidos, como deve atuar a Instância Nacional de Ética em Pesquisa, vamos explicar, e como funcionará o sistema de registros. Converso sobre o assunto com a professora doutora Rosana Francisco, do Departamento de Obstetrícia. Ela é coordenadora do Escritório de Pesquisa Clínica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, o EPECLIN. Professor, o decreto de regulamentação caminha aí para os fundamentos fixados, que é na Lei 14.874, que é do ano passado, não é? Agora vão ser colocados em prática, é na regulamentação que a gente conhece os detalhes da lei, como vai funcionar na prática. Por sua análise, pelo que viu até aqui, pelo caminho das discussões, depois dessa revisão técnica, é possível afirmar que há avanços?
Roxânia, há avanços muito importantes. Eu acho que o Brasil, ele, na questão da proteção, da vulnerabilidade do participante da pesquisa, tem um avanço grande, principalmente uma garantia mais clara de que haverá o fornecimento de um medicamento, por exemplo, vamos pensar um medicamento que comprovadamente traga um benefício para um paciente, mas que é um medicamento que ainda não está, ele está na fase 3 de desenvolvimento, que a gente coloca a pesquisa clínica em uma fase. Antes, acabou a pesquisa, não havia uma certeza por quanto tempo esse patrocinador, essa indústria farmacêutica, deveria fornecer esse medicamento para o participante da pesquisa. Então, acabava a pesquisa, mesmo que tivesse sido benéfico, poderia ser que esse voluntário não recebesse mais essa medicação. Então, tem alguns pontos que foram melhorados. É importante que a pesquisa clínica olhe para essa segurança do participante, mas, por outro lado, essa lei também, ao colocar prazos, ao diminuir os passos para aprovação, sem abrir mão do cuidado e da garantia dos direitos dos voluntários e da segurança, ela vai nos dar mais agilidade. Um problema que nós acabamos tendo no Brasil, quando nós participamos de estudos clínicos, principalmente estudos internacionais e mesmo os nacionais, é a demora para aprovação nas instâncias éticas. Essa demora, muitas vezes, faz com que o Brasil fique fora desses estudos. E isso é muito ruim para toda a nossa população, porque o acesso a esses novos medicamentos também acaba demorando mais. Então, é uma necessidade que o setor tem e que é vista com bons olhos. Todos aguardavam a regulamentação, a gente ainda vai passar por um tempo aí de transição, mas acredito que vá trazer grandes avanços para o nosso país.
A gente vai falar dessa nova Instância Nacional de Ética em Pesquisa, que vai assumir a coordenação, então, de todo o sistema de ética, incluindo os comitês, né? E está um pouco na direção disso que você está falando, de mais autonomia, de mais eficiência, agilidade?
Está, porque na situação atual, a depender do risco, né, que essa pesquisa traga, então tem alguns pontos, a gente teria que passar pelo Comitê de Ética em Pesquisa.
Sim.
E depois pela CONEP. Essa instância nacional, a CONEP deixa de existir, haverá uma regulamentação clara para esses comitês de ética e pesquisa, que vão ser, nós teremos comitês que têm autorização para avaliar baixo risco, médio risco, outros comitês que têm a autorização para avaliar o alto risco, mas isso agiliza. Essa instância nacional, ela vai ser muito mais regulamentando o funcionamento dos comitês, então é como se a gente ganhasse um passo todo, né? E isso reduz muito o tempo. E a importância dessa instância nacional é a regulamentação para que ninguém perca com a segurança do voluntário de pesquisa, o que no Brasil é muito bem feito. Então, muitas vezes era aprovado no comitê de ética, já estava tudo certo, mas o tempo de tramitação para ir até o CONEP, ser avaliado novamente, passar numa reunião do CONEP e retornar com a aprovação, às vezes uma aprovação sem nenhuma mudança, demorava muito para que a gente conseguisse avançar nesses estudos.
Professora, em relação a riscos, né, acho que é importante falar um pouco dessa adoção de classificação de risco para análise desses pedidos. Parece meio óbvio, risco baixo, risco médio, risco elevado. Mas vamos explicar um pouquinho melhor para que as pessoas entendam como funciona esse processo, né, quando isso é feito.
Muitas vezes a gente pensa na pesquisa clínica, só a pesquisa clínica patrocinada. Né? Mesmo a pesquisa clínica patrocinada, hoje a gente tem avaliações que são, por exemplo, eu vou dar um exemplo de uma pesquisa de um risco muito baixo, que são avaliações de mundo real. Então, por exemplo, é um medicamento que já está estabelecido o seu uso, mas a gente quer saber na prática clínica mesmo como ele funciona. Uhum. Então, por exemplo, não haverá nenhuma mudança no tratamento desses voluntários, apenas esses dados obtidos vão ser analisados. Que risco essa pesquisa traz? Um risco muito baixo.
Uhum.
Porque, na verdade, não vai haver uma mudança do tratamento. Mesmo quando nós vamos para uma pesquisa clínica de um medicamento novo, eu comentei anteriormente que a gente tem fase 1, onde vai testar em animais, depois fase 2, que é um grupo pequeno para determinar a segurança, e depois a fase 3, onde vai ver a eficácia, né? Então, todos esses estudos, eles são feitos com muito cuidado, mas tem populações que a gente considera mais vulneráveis. Para ficar mais fácil para todos entenderem, vamos pensar assim, gestante é sempre considerado vulnerável. Uhum. Então, por exemplo, isso na pandemia de Covid-19 foi um problema para as nossas gestantes. Por quê? Demorou-se muito para incluir, não se incluiu gestantes nos estudos de vacina, o que fez com que demorasse o acesso à vacina para gestante e aumentasse muito a mortalidade materna. Então, a depender da população que é incluída, a depender dos efeitos colaterais, pode haver um risco maior. E aí, o que essa lei coloca é que nós teremos comitês de ética em pesquisa que serão credenciados, acreditados, para que eles possam avaliar as pesquisas com um risco menor e outros comitês que possam avaliar as pesquisas de risco baixo, médio e alto risco. Que geralmente são locais, são comitês de ética que já estão mais estruturados, que já têm uma experiência maior. Então, isso vai ser muito bom, né? Sem perder a qualidade. Eu acho que é muito importante que os voluntários de pesquisa tenham certeza de que não, quando a gente fala o risco da pesquisa, não é que a pessoa vai correr um alto risco de morrer, que vai acontecer algo assim, mas são públicos mais vulneráveis, como idosos, indígenas, gestantes, crianças. Então é mais esse cuidado no olhar.
Muito bem, ainda dá tempo da gente falar, a senhora já citou aí que vai ter uma regra de transição para evitar, digamos assim, um vazio regulatório, né, entre a mudança do sistema da CONEP para a instância de ética em pesquisa, essa instância nacional que a professora estava explicando para a gente. Então isso é importante, e já emendo com a seguinte questão: a própria secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação, né, do Complexo Industrial da Saúde, Fernanda De Negri, ela disse que a equipe técnica fez análise de regras adotadas internacionalmente para adaptá-las ao cenário nacional. Então, queria entender se a gente precisa seguir, é importante seguir regras internacionais, precisava disso, a gente em certa medida já seguia, e o que significa adaptar o cenário nacional, para a gente começar a concluir, professora.
Na verdade, nós já seguíamos várias regras. Uhum. Essas regras, elas são determinadas boas práticas em pesquisa clínica, elas são seguidas no mundo todo. Então, a regra na execução da pesquisa. O que o Brasil tinha de diferente dos outros países, uhum. é essa demora na análise.
Sim.
Então, muitas vezes, não é que o nosso rigor vai ser maior ou vai ser menor, mas passava-se por várias instâncias. Acredito eu que, por um momento, o Brasil precisou disso para ter uma segurança maior e para garantir que tudo fosse olhado de uma forma mais adequada. Mas hoje, na execução da pesquisa, já são seguidas essas regras, são internacionais, e o que foi olhado pela Ciência e Tecnologia, pela Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Saúde, é a questão mais da questão de prazos, de se considerar, por exemplo, se um estudo já está aprovado por um comitê de ética, mas ele vai acontecer em 10 hospitais, ele não precisar ser aprovado nos 10 locais.
Uhum.
Ele já foi aprovado por um comitê, então os outros hospitais podem olhar, mas não precisa fazer o processo todo, a não ser que percebam alguma coisa diferente. Então, é nessa agilidade que eu acredito que a gente vai ganhar, e sim, na questão da agilidade, nós demoramos muito mais do que os países europeus, americanos, asiáticos, o que às vezes... E essa demora pode ser de um ano. Então, nós iniciamos os estudos sempre atrasados em relação aos outros países.
Muito bem, quer dizer, esse é o principal aspecto, digamos assim, ganho positivo em relação ao que já é feito hoje na prática, e vamos enfatizar que esse processo mais rápido em termos burocráticos não tira segurança, é isso que é importante, é acelerar o processo, mas todas as garantias de segurança estão aí, né? Permanecem, né?
E inclusive aumentam a segurança.
Aumentam a segurança.
Trazer essa possibilidade da utilização do medicamento por até 5 anos após o término do estudo é algo que a gente precisava também, né? Porque não é justo um voluntário de pesquisa participa de uma pesquisa, tem um ganho na sua saúde com aquele medicamento novo, e a hora que acaba o estudo ele tem que voltar para o medicamento que ele usava antes.
Perfeito.
Então traz mais justiça, mais possibilidades para as pessoas também.
Muito bem, vamos aguardar, né, como isso vai funcionar na prática, e a gente pode voltar ao tema sem dúvida alguma. Eu quero agradecer muitíssimo a contribuição da professora doutora Rosana Francisco, do Departamento de Obstetrícia, coordenadora do Escritório de Pesquisa Clínica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, conversando aqui com a gente. Muito obrigada, viu, professora?
Obrigada a você, é um prazer estar conversando nesse jornal tão importante da USP, uma possibilidade de nós nos aproximarmos da comunidade para que todos entendam a importância que a gente tem na pesquisa, na universidade, e também a nossa preocupação em estar sempre atento às modificações legais e na garantia da segurança para as pessoas. Muito obrigada e ótimo dia para todos.